Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Antes de iniciar o meu pronunciamento, eu queria aqui fazer um comunicado. O PMDB realiza, no dia de hoje, a Convenção da Juventude. A Juventude Nacional do PMDB estará se reunindo no Auditório Petrônio Portela, aqui no Senado Federal, a partir das 9 horas da manhã, deverá se estender até à tarde, reunindo mais de 500 jovens, lideranças de todo o Brasil, para eleger o novo presidente. Tudo indica que será o Marco Antônio Cabral, filho do nosso governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que assumirá em substituição ao Gabriel, do Rio Grande do Sul, que é o presidente até o momento. Então, para nós é motivo de grande satisfação poder participar daqui a pouco, juntamente com o vice-presidente da República, Michel Temer, na Convenção Nacional da Juventude do PMDB. Da mesma forma, senhor presidente, amanhã, dia 2, a partir das 9 horas da manhã, estamos realizando também a grande convenção nacional do PMDB, que nós chamamos de Festa da Democracia. O PMDB está unido, a chapa é a Unidade Nacional, vai se reunir todos os diretórios e liderança do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, como a gente sempre fala, do Iapoque ao Chuí, e que talvez uma das poucas vezes na história desses 47 anos de PMDB que a gente promove uma unidade tão ampla como essa que nós estamos promovendo agora, com representatividades no Diretório Nacional e na Executiva de todos os estados brasileiros. A convenção será realizada no Centro Empresarial 21, num auditório de mais de 1.000 lugares, que contará também, além do vice-presidente da República, e é claro, de todas as lideranças do PMDB, com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, que já confirmou a presença para fazer uma visita de cortesia à nossa convenção às 11 horas da manhã, do dia de amanhã, dia 2 de março. Senhor presidente, agora entro no pronunciamento sobre logística e ferrovias, sobre o grande programa de ferrovias que a presidente da República lançou recentemente. Em agosto do ano passado, o governo federal lançou um vasto programa de investimentos em logística com a perspectiva de ampliar 133 bilhões em 25 anos, sendo 79,5 bilhões nos próximos 5 anos, para ampliar os investimentos em infraestrutura, em especial nas rodovias e ferrovias. É o modal ferroviário e rodoviário, que, é claro, se interligará também ao modal hidroviário. São 7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de estradas de ferro a serem construídas em parceria com a iniciativa privada ao longo da execução deste programa. E desses 7,5 mil quilômetros de rodovias, grande parte delas será duplicada. Esse foi até um desafio que eu lancei no início do governo Dilma, que eu faço membro do Conselho Político, e na primeira reunião do Conselho, no Palácio do Planalto, eu lancei um desafio à presidente de dobrar a malha federal rodoviária duplicada. O Brasil tem 60 mil quilômetros de rodovias e só tem 5 mil quilômetros de rodovias duplicadas. É muito pouco. Então, dobrar ainda é pouco, mas eu espero que nesses próximos 2 anos, se não chegar, mas pelo menos estejam lançadas as obras em andamento para a duplicação de, no mínimo, mais 5 mil quilômetros de rodovias para evitar acidentes trágicos, como tem acontecido nas nossas estradas, tanto estradas federais quanto estaduais. Desse total, a maior parcela vai para a malha ferroviária. Serão 91 bilhões, mais da metade deles, 56 bilhões, a serem investidos nos próximos 5 anos. Com isso, senhor presidente, esperamos que uma longa história de descaso com as nossas ferrovias esteja chegando ao fim. No ano que vem, a história das ferrovias no Brasil completa 160 anos, Foi em 30 de abril de 1854 que a locomotiva batizada de Baronesa fez o primeiro trajeto ferroviário no Brasil, ligando o Porto de Estrela, na Baía de Guanabara, à raiz da Serra de Petrópolis, um trajeto de pouco mais de 14 quilômetros. Já no meu estado, senhor presidente, que Vossa Excelência conhece muito bem, porque somos vizinhos, no estado de Rondônia, foi em 1903 que foi construída a primeira ferrovia com 366 quilômetros de extensão, conhecida como Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Foi até motivo de filme, de minissérie, de Mad Maria, contando a saga desta ferrovia. Esta ferrovia foi resultado do Tratado de Petrópolis, que tinha como objetivo transportar borracha brasileira e boliviana e, ao mesmo tempo, integrar definitivamente o estado do Acre ao Brasil. Infelizmente, após 54 anos de existência, ela foi desativada. Mais ou menos um século depois, na década de 1950, o Brasil faria uma opção que acabaria com as nossas ferrovias, a opção pelo transporte rodoviário, que atendia melhor, na época, as necessidades de rápida expansão do país, sobretudo em direção ao centro-oeste e ao norte. Com isso, a malha ferroviária, que já não se expandia desde a década de 1920, entrou em obsolescência e a infraestrutura, pouco a pouco, em colapso. Nos anos 1990, o processo de desestatização da malha ferroviária agravou o abandono. Hoje, muitos pátios ferroviários pelo Brasil afora não são muito mais do que depósitos de sucata. O anúncio do pacote logístico, que prevê a retomada dos investimentos nas ferrovias, é, portanto, muito bem-vindo. Trata-se não só de recuperar e valorizar um patrimônio precioso, mas investir em um modal de transporte que pode ser estratégico para eliminar o gargalo logístico que atravanca o desenvolvimento da economia nacional. Sem mencionar o potencial das ferrovias como alternativa para o transporte de passageiros. Algumas regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, estudam a ampliação do modal ferroviário como alternativa para o transporte de passageiros. O projeto do trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro já está lançado e se estuda uma ampliação com direção a Minas Gerais, certamente no futuro a Brasília, ao Paraná, Curitiba, a Goiânia e outros centros do nosso país. Eu acho que o Brasil tem que entrar nesta era moderna do trem de alta velocidade que outros países do mundo já estão fazendo há muito tempo. A China constrói 1.000 quilômetros de ferrovias por ano. Eu estive há 2 anos atrás visitando uma obra de 1.300, andamos em outras já prontas, né, de mais de 1.000 quilômetros de distância, mas estavam construindo a ferrovia de alta velocidade de Xangai a Pequim. São 1.300 quilômetros. Lógico que, paralelamente, estavam construindo outras obras também no país. Mas esta obra de 1.300 quilômetros foi construída em apenas 3 anos. Em 3 anos, eles colocaram em funcionamento uma ferrovia de trem de alta velocidade de 1.300 quilômetros. E é lógico, repito, paralelamente, estavam construindo outras ferrovias também. O presidente americano Barack Obama, ao visitar a China, disse que a China estava fazendo uma revolução silenciosa que o mundo ainda não conhecia na área de transporte ferroviário. Eu acho que o Brasil, que é uma, podemos dizer, uma superpotência, a sexta economia do mundo, precisa também entrar nessa era da modernidade, das ferrovias, dos trens de alta velocidade e também dos trens de passageiro. Os trens de carga na China estão andando a 200 por hora. Ferrovias que tinham a velocidade de 70, 80, estão modernizando, recuperando, restaurando, e hoje estão andando a 200 por hora os trens de carga. Aqui no Brasil é 60 por hora, 50, 60 por hora os nossos trens de carga. Na China eles andam a 200 por hora os trens de carga, em média, senhor presidente. Na realidade, no setor de carga, senhor presidente, mesmo com as limitações da malha atual, o transporte ferroviário já tem, sim, um papel fundamental, especialmente no transporte de cargas estratégicas para as nossas exportações, como o minério de ferro, e desde 1996,
quando as ferrovias foram concedidas à iniciativa privada, a movimentação anual de carga cresceu em média 5,5% ao ano, dando um salto de 137,2 bilhões de toneladas por quilômetro útil para 320 bilhões. Então, o acréscimo foi realmente extraordinário. Embora a malha não tenha crescido significativamente de 1997 a 2012, foram acrescidas à rede 2 mil novas locomotivas e 60 mil vagões. É claro, na sua grande maioria, para o transporte de minério de ferro. A indústria voltada para o setor ferroviário tem voltado a crescer desde 2007. O faturamento do setor mais que dobrou. Há, portanto, sinais positivos importantes e o anúncio da intensificação dos investimentos é promissor. Estamos ainda muito longe da intensidade de investimentos de outros países emergentes, como a China. A China, por exemplo, nos últimos 20 anos, construiu o equivalente a 2 malhas ferroviárias brasileiras. Mas, a permanecer à disposição atual e a se cumprirem as promessas do pacote logístico anunciado no ano passado, temos tudo para iniciar um renascimento ferroviário no país, o que deve ser saudado como um fator relevante para a sustentação e a ampliação do nosso crescimento econômico. Eu estive ontem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, juntamente com o governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, o governador de Tocantins, Siqueira Campos, o governador de Goiás, que estava representado pelo seu vice-governador, o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, só não foi a esse evento no Rio de Janeiro, porque está com seu pai internado na UTI no estado de São Paulo e não estava muito bem. E ele teve que se deslocar a São Paulo, que faço aqui votos que Deus possa restabelecer em breve a saúde do pai do nosso governador, Silval Barbosa, do Mato Grosso. Esse evento no Rio de Janeiro foi a inauguração do China Bank Corporation, o Banco da China, que tem um capital 15 vezes maior do que o BNDES. Olha só, o BNDES é um gigante, é o maior da América Latina, mas o Banco da China, que inaugurou o seu escritório no Rio de Janeiro ontem, é 15 vezes maior do que o BNDES. E por que esse banco veio para o Brasil? Por causa desse pacote de investimentos que a presidente lançou. Então, é muito importante o direcionamento do governo, né, a decisão política do governo para atrair investimento para o Brasil. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, juntamente com outros agentes do governo, fizeram uma turnê pelo mundo afora nos últimos dias. Estados Unidos, Inglaterra e outros países da Europa, levando a proposta de investimentos no Brasil, nesse pacote de infraestrutura. Então, esse Banco da China que veio para o Brasil e que inaugurou no Rio de Janeiro, já é prevendo os investimentos nesses modais de logística do nosso país, em ferrovias, em rodovias, em portos, em hidrovias. Eu acho que é isso que o Brasil tem que avançar. Então, a presidente está no rumo certo, lançando esse pacote de infraestrutura no nosso país. Não posso deixar passar em branco esse discurso a construção do trecho ferroviário de Vilhena a Porto Velho, como continuidade da ferrovia já planejada pelo governo federal nessa região, que é altamente produtora de grãos e gado. Certamente esta obra beneficiará toda a região norte do Brasil, em especial os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso. Senhor presidente, essa ferrovia que sai daqui, aliás, ela sai do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, do porto do Rio de Janeiro, com ligação também para o porto da Bahia. E passa Minas Gerais, Brasília, Tocantins, Mato Grosso e chega a Rondônia. Então, o trecho que nós estamos empenhados, e vocês também têm certeza que está muito interessado nesta ferrovia, que já discutimos isso em outros momentos, é esse trecho que vai de Lucas do Rio Verde, no centro do Mato Grosso, porque até Lucas do Rio Verde já está no PAC, já está programada para licitar, já está no PAC. Então, de Lucas do Rio Verde a Vilhena, está apenas com estudo, precisa o projeto e também licitação. E de Vilhena a Porto Velho também está nos estudos do PAC. E eu tenho a garantia do Bernardo Figueiredo, presidente dessa empresa nova de logística que foi criada agora, e também da Valec, para realizar este ano o projeto de Vilhena a Porto Velho, e para o ano de 2014 a gente possa colocar também em leilão, em licitação, esse trecho tão importante para o norte do Brasil e para a Rondônia, que é a ferrovia de Vilhena a Porto Velho. Porque só em caminhões daquela região para os três terminais graneleiro de Porto Velho, da Cargill, da Bung e da Mágica. A Mágica foi pioneira, quando eu era governador, ajudei a construir o porto de Porto Velho. Estão transportando 4,5 milhões de toneladas de grãos, com a possibilidade de chegar, no futuro muito próximo, a 10, 15, 20 milhões de toneladas. Então, isso já se justifica a construção da ferrovia de Vilhena a Porto Velho, até para dar um refresco à nossa tão combalida BR-364, que está sendo restaurada agora, mas que não suporta 1.300 carretas por dia, transportando soja, bitrem, treminhão, aquelas monstruosidade, né, de pneus, de carga, passando pela BR-364, uma rodovia de 30 anos de construção que nunca foi restaurada adequadamente. Agora vai ser feita uma restauração geral de Vilhena a Porto Velho. Mas mesmo com a restauração, que já tem 4 lotes em andamento, não vai suportar o aumento da carga de soja daquela região do Mato Grosso e Rondônia até Porto Velho. Então, a construção da ferrovia é imperativo. E, Vossa Excelência, eu sei que vai lutar para levar até Rio Branco, até o Acre, depois até Cruzeiro do Sul, até a divisa com o Peru, para se tornar a ferrovia também transcontinental, que é o projeto original dessa ferrovia. Esperamos que esse programa venha, enfim, ajudar a desatar os nós que ainda amarram o setor ferroviário. Investimento em logística não pede apenas recursos financeiros, pede também planejamento e gestão eficientes. As dificuldades são sempre grandes, como mostra o exemplo da Transnordestina, que vai ligar o interior do Piauí, agora eu falei igual o Monsanto, do Piauí, da Transnordestina, que vai ligar o interior do Piauí aos portos de Pecém e Suape, prevista para serem inauguradas no final do ano passado, as obras não estão em ritmo compatível e o custo total já ultrapassou em muito o previsto inicialmente. Esse é outro grande problema. É a demora, é o problema dos projetos, é o problema de adequação de projetos, que acaba emperrando as obras e aumentando o prazo. Faço votos de que o pacote logístico traga para o setor não apenas o aporte de recursos necessários para a retomada, mas também um choque de gestão e de planejamento, além de um novo entusiasmo que ajude a recolocar o país verdadeiramente nos trilhos. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.